All News recebe nos seus estúdios o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes. Saiu de uma sessão do Conselho de Segurança que abordou a situação do país neste momento crucial de preparação de eleições que estão previstas para novembro. Primeiro-ministro, é bem-vindo aqui a este nosso espaço.
Muito obrigado.
O relatório do secretário-geral das Nações Unidas, que foi apresentado há pouco no Conselho de Segurança, pede direção firme da sua equipe, do seu executivo, na preparação deste processo eleitoral. O que é que falta neste momento para garantir que estas eleições decorram nos prazos previstos?
O governo tem sido firme. O governo tem sido firme e tem agido rapidamente. Aliás, como eu disse há bocado no Conselho de Segurança, quando o governo foi instituído, já havia um cronograma. Né? Normalmente é o governo que propõe o cronograma, mas neste caso, em virtude das negociações, dos acordos de Conakry e depois da remodelação do acordo feito em Lomé, o governo não existia, não é? Portanto, o governo não propôs o calendário como habitualmente se faz. O governo foi submetido, na verdade, a um calendário previamente existente. Portanto, quando nós iniciamos os nossos trabalhos, já tínhamos perdido 2 meses, não é? Mas conseguimos fazer uma espécie de rattrapage. Agora, os pontos fracos do processo são dois. O primeiro ponto é em relação ao dispositivo de recolha de dados biométricos, portanto, os famosos kits. Os kits, pela natureza, não são adquiridos através de um sistema de pronto a vestir, né, entre aspas. Portanto, são encomendados. E são encomendados em função do cenário do recenseamento que tiver sido retido. E o cenário do recenseamento que foi retido, no caso da Guiné-Bissau, é um cenário muito difícil. É um cenário que diz, segundo a lei, uma lei que não foi, que não está muito atualizada, que diz que o recenseado. Ao recenseado se atribui imediatamente o cartão de eleitor depois do recenseamento. Né? Na maior parte dos países faz o recenseamento, depois a impressão é global e ela é feita por vezes no estrangeiro. Depois as pessoas recebem. Mas no nosso caso não, tem que ser kits que fazem o recenseamento e imediatamente imprimem os cartões. Portanto, é um cenário mais difícil. Por isso é que nós, até agora, estamos a ter dificuldades. Se não fosse por essa razão, nós teríamos começado o recenseamento já há muito tempo. Podíamos mesmo ter começado no mês de julho o recenseamento. Mas tivemos que mandar fabricar kits, encomendar kits próprios para este tipo de cenário, não é? Já temos alguns, mas que estão a ser parametrados e estão a ser confeccionados para poderem responder a este cenário, na verdade, de ter que entregar os cartões imediatamente. Portanto, há esse ponto fraco. O outro ponto fraco é que há muita promessa de vários doadores. Né? Temos promessas da União Europeia, temos promessas da CDAO, promessas da União, da CPLP, dos países da CPLP, que também prometeram, quase todos, mas, enfim, nós estamos num período morto em praticamente todos os países. Portanto, o mês de julho e agosto não são, é um período morto. É um período em que os parlamentos respectivos não funcionam. E, na maior parte dos casos, as promessas, para serem desembolsadas, precisam da aprovação formal dos parlamentos. No caso do Parlamento Europeu, o Parlamento do Japão, por exemplo, e outros parlamentos, Parlamento Italiano, Itália também prometeu, vários países. Então, nós temos essas duas fraquezas, portanto, a natureza dos kits, por um lado, e por outro lado, o desbloqueio dos fundos, que até agora não chegaram, portanto, ainda não há um tostão estrangeiro nesse processo de preparativos. Portanto, nós é que estamos a financiar tudo por enquanto.
Ministro, falou do apoio de países membros da CPLP. Como é que se vai materializar este apoio?
Nós estamos à espera que cada um desses países avance a soma prometida. Angola prometeu, mas ainda não disse o montante. Moçambique prometeu, ainda não disse o montante. Portugal prometeu, ainda não disse o montante. O Brasil prometeu, já disse que dava 900 mil dólares, mas estamos à espera que esse dinheiro entre. Portanto, em princípio, quando desbloqueiam, faço uma concertação connosco. Há países que poderão preferir, por exemplo, entregar o dinheiro ao PNUD, para o PNUD fazer as despesas. Há países que possam, eventualmente, ou países ou instituições que possam querer gerir diretamente, né? Nós entregamos as faturas e eles pagam, né? E, enfim, a CDAO, por exemplo, a União Económica e Monetária da Sub-região, portanto, a EMOA, outros países, como o Japão, prometeu também 1 milhão de dólares, a União Europeia prometeu, a Itália prometeu, mas até agora não há desbloqueamento.
E nesta fase já conta com o apoio dos países na preparação do pleito? Já temos atividade de países lusófonos também nesta preparação?
Até agora a única participação que se pode notar que é a participação entre os lusófonos e a participação do Timor-Leste. Porque Timor já designou um vice-ministro, portanto foi nomeado em Conselho de Ministros, precisamente para se ocupar do processo eleitoral, da cooperação na organização das eleições com a Guiné-Bissau. Portanto, esse membro do governo estará, provavelmente, nos próximos dias em Bissau, com uma delegação técnica, e ficará connosco durante 3 meses o tempo de nós prepararmos tudo para fazer as eleições. Portanto, é uma prova de solidariedade indefectível, uma prova extraordinária, de uma amizade e de irmandade extraordinária de Timor, que já vem de 2014, as eleições de 2014. O recenseamento foi feito graças aos kits, essencialmente fornecidos por Timor. Infelizmente, esses kits, a maior parte desses kits fornecidos por Timor em 2014, já não está em estado de funcionamento. Infelizmente, porque houve uma má conservação.
Ministro, o secretário-geral vê uma revisão da Constituição como um meio para evitar impasses políticos e institucionais no futuro. A Guiné-Bissau concorda?
Sim, sim, a Guiné-Bissau concorda e, aliás, essa perspectiva é uma perspectiva que está presente nos acordos de Conakry. Infelizmente, os signatários não se entenderam a tempo, porque o ideal seria termos uma nova Constituição antes das eleições legislativas. Mas perdeu-se muito tempo em guerras, enfim, de interpretação dos acordos. Portanto, não havia entendimento, havia mesmo, em certos casos, contradições na interpretação, de modo que não se conseguiu efetivar os acordos de Conakry. Portanto, quer dizer, finalmente, os acordos de Conakry só estão a funcionar a partir da instalação do meu governo, portanto, do consenso. Portanto, os dois outros governos que existiram depois dos acordos de Conakry e antes deste não eram governos, portanto, do consenso de todos os partidos signatários.
E depois de ter sido nomeado, o Parlamento aprovou o orçamento em junho. Uhum. Como é que se vai avançar com este governo, inclusive, e garantir o sucesso deste Pacto de Estabilidade que tanto se fala?
Nós temos que continuar a fazer o trabalho que nós fizemos até agora, baseado no diálogo, portanto, nas discussões. É muito mais difícil governar na base do diálogo do que governar, portanto, de maneira unilateral. Portanto, vamos continuar a discutir com os partidos políticos, com a sociedade civil, acompanhados pela comunidade internacional, que tem desempenhado um papel muito importante, particularmente a CDAO, né? Portanto, que tem participado nas discussões entre o governo e os partidos políticos. Vamos continuar também com o papel importante da sociedade civil, que tem estado a pressionar quer o governo, quer os partidos políticos, sobretudo os partidos políticos, para que se entendam.
Não é? Já foi primeiro-ministro entre 2005 e 2007. Exato. Brevemente, qual é a diferença agora?
Bom, a diferença é que, neste momento, é um governo que paradoxalmente, tem mais força. Tem mais força porque há um consenso que está na base. É mais difícil manobrar, porque é preciso discutir sempre com toda a gente, mas o papel é mais exaltante também. É mais exaltante porque, digamos, a ambição é uma ambição muito mais global, é uma ambição de toda uma sociedade que quer que os problemas sejam resolvidos por um governo em que está toda a gente. Portanto, em 2005, quando fui primeiro-ministro, é verdade que também era um governo em que havia a maioria dos partidos políticos, né? Mas havia, o grau de conflitualidade era maior, né? Portanto, era um contexto também de crise, mas o grau de conflitualidade era maior, e então nós vimos a maneira como as coisas se acabaram por desembocar. Neste momento, é um governo que, quando arrancou numa base em que as pessoas chegaram ao entendimento em como era necessário parar e chegar-se a um entendimento sobre as grandes questões. Portanto, nós pegamos esse fio do entendimento e continuamos a puxar o fio para ver se levamos o barco até às eleições e preparamos as condições para que o governo que vier possa ter uma base de sustentação muito mais pacífica.
Tem algo mais a dizer, já no fim desta nossa conversa? Esteve com a comunidade internacional, vai continuar com ela aqui em algumas sessões. Algo mais a dizer para fechar esta conversa?
O que eu quero, gostaria de dizer duas coisas. A primeira coisa é que há uma espécie de hábito de linguagem que leva toda a gente a dizer é preciso eleições para que a Guiné-Bissau possa estabilizar-se. Não é falso, mas é preciso sempre introduzir uma nuance. Portanto, se fizermos eleições, mas se não trabalharmos bem para que os atores possam se entender, quer dizer, as eleições em si não levam à estabilização. Portanto, é preciso sempre termos em consciência, portanto, esta realidade, em como esta verdade é uma grande verdade, mas plena de nuances. As eleições são indispensáveis, são incontornáveis para a estabilização, mas não basta fazer eleições para se ter a estabilidade. É preciso trabalhar para se ter a estabilidade. As eleições é um simples meio para nós trabalharmos para termos a estabilidade, não é? Há esse aspecto. O segundo aspecto é que é preciso nós termos consciência que as eleições, as boas eleições não se fazem simplesmente sob pressão. É preciso dar meios reais para que as boas eleições tenham lugar. Portanto, é preciso que a comunidade internacional tenha sempre presente em como, sem que os meios estejam desbloqueados e, sobretudo, na devida altura, não pode haver boas eleições. Portanto, essas duas vertentes têm que estar presentes na nossa mente quando nós falamos de ajudar a Guiné-Bissau a estabilizar-se.
Sobre as eleições previstas para 18 de novembro e a estabilização da Guiné-Bissau, conversamos com o primeiro-ministro Aristides Gomes, aqui em Nova Iorque, que esteve a participar no encontro do Conselho de Segurança. Primeiro-Ministro, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo cá.
Muito prazer.
Muito obrigado.